As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Está atrasada a conclusão da Carta Social do Conselho de Tomar. Em reunião do Executivo Municipal realizada esta segunda-feira, a Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, admitiu que o processo está atrasado e só deverá estar pronto para ir à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal depois de meados de dezembro. Recorde-se que a Carta Social é um documento que aponta caminhos orientadores para a atuação no terreno, bem como as metas programáticas e temporais das diferentes entidades que atuam no setor social a par do município e analisa o território concelhio face às várias valências de ação social, definindo também as necessidades de novos equipamentos e a atribuição dos apoios, entre outros aspectos. De acordo com Filipa Fernandes, o documento está atrasado porque há ainda um número significativo de entidades que ainda não responderam ao questionário realizado pela empresa contratada para o efeito, a Terra e Sigra.
Relativamente aos documentos que estamos a trabalhar da Carta Social, portanto, a Carta Social, Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social, como sabem, foi adjudicado à empresa Terra e Sigra, que está a trabalhar no terreno. À data, portanto, o prazo terminava em outubro. Efetivamente, tivemos uma reunião com a empresa que nos manifestou que tiveram aqui algum período em que não obtiveram respostas das entidades do nosso concelho, das instituições. Também deve-se ao facto de termos apanhado um período de férias das instituições, normal. Também ao facto de apanharmos o ano de Festa dos Tabuleiros, onde as instituições tiveram um envolvimento muito grande na Festa dos Tabuleiros. Também o técnico do município que acompanhava o processo, infelizmente, também teve um acidente e teve que sair do processo e entrar outro técnico que não estava tão dentro, mas que acompanhou o processo. E nessa senda foi-nos pedida a prorrogação do prazo para que possam, de alguma forma, apresentar documentos mais coerentes e o mais fidedignos. Ou seja, ainda tínhamos 10 instituições que não tinham respondido, podíamos ter finalizado assim, mas no nosso entendimento, quanto mais consistente e quanto mais coeso ele for, melhor será para futuros projetos. E nesse sentido, dizer-vos que a Carta Social é uma competência da Câmara Municipal de Tomar, portanto, ela tem que vir à reunião de Câmara e tem que ir à Assembleia Municipal. Os outros documentos são uma competência da rede social local, mas que o município, uma vez que ia fazer o procedimento para a Carta Social, demonstrou a disponibilidade para fazer também estes documentos na rede, na sede, no CLAS, e foi aceito unanimamente para o mesmo. Estamos então a dar conhecimento de que temos a intenção de prorrogar o prazo até meados de dezembro, finalizando assim todos os documentos e com o maior número de respostas das instituições efetuadas.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de queixa recebida em setembro passado, deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária emitido pela Autoridade Judiciária num processo que corre no DIAP de Leiria, de forma a cessar um esquema criminoso em curso que fez várias vítimas. O arguido, atualmente desempregado, com 58 anos, ex-autarca local, com antecedentes criminais, através de um bem estruturado e convincente esquema de engenharia social, fazendo-se passar por alto quadro da administração pública, conseguiu convencer empresários do norte a sul do país de que iria intermediar e dar prioridade na aprovação de pretensas candidaturas de projetos no âmbito do PRR. Com convincente argumentação, exigia pagamentos correspondentes a 1% do valor da candidatura, sendo que estas assumiam sempre valores superiores a 3 milhões de euros, conseguindo dessa forma obter elevadas vantagens patrimoniais. Na busca domiciliária foram apreendidos relevantes elementos probatórios e 280 mil euros em numerário, valores resultantes dos ilícitos praticados. O suspeito foi constituído arguído, cumprindo-se mandato de detenção pendente para cumprimento efetivo de pena de prisão de 3 anos e 6 meses pelo crime de burla qualificada e falsificação do documento, sendo conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta terça-feira, 31 de outubro, a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante, campanha que se insere no Plano Nacional de Fiscalização de 2023. A campanha vai arrancar com ações de sensibilização e de fiscalização a decorrer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos de condução sob a influência do álcool. Recorde-se que 1 em cada 3 condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro e 3 em cada 4 destes condutores apresenta uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e coordenação motora. A campanha Taxa Zero ao Volante irá integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços da Administração Regional da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira. Estão previstas operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos de elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool. As ações de sensibilização irão ocorrer em simultâneo com as operações de fiscalização.
Rádio Web, informação.
Nesta quarta-feira, 1 de novembro, vai ter início em Tomar a quinta edição do Festival Zero, festival que se prolonga depois até 18 de novembro. Este ano, o Festival Pluridisciplinar vai abranger as artes plásticas, a poesia e as marionetes, assim como a música erudita e o teatro. No âmbito da iniciativa Referência para Exposições de Artes Gráficas, 4 Crescente, do coletivo de artistas Sete Luas e a comemoração do centenário do poeta Eugénio de Andrade. Nos espetáculos de música erudita, o destaque vai para o concerto de piano do maestro Vitorino de Almeida. Haverá ainda marionetas, com a companhia de Marionetas do Porto, e a exibição de 4 espetáculos de teatro com destaque para a companhia brasileira criativa Produções Culturais. Os eventos terão lugar no Cineteatro Paraíso, na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca e também na Associação Cultural do Poço Redondo, freguesia sede da entidade organizadora, Espaço Zero, Associação de Cultura. Os espetáculos a realizar no Cineteatro Paraíso terão entradas pagas, sendo os restantes eventos gratuitos. No encontro do Executivo Municipal, realizado esta segunda-feira, a Vice-Presidente Filipa Fernandes, que presidiu a reunião, deu conta desta realização, mas também da inauguração em novembro da exposição intitulada Sítios do Barro.
Relativamente ao Festival Zero, ele vai acontecer no período de 1 a 18 de novembro, aqui no nosso concelho, e a inauguração de uma exposição que é o Sítios do Barro, que é uma exposição que é promovida por artistas locais, por pessoas locais, que desde há uns anos para cá dinamizam esta exposição com várias temáticas. Os sítios da pedra, os sítios do barro, os sítios do fogo, os sítios da água, e este ano damos lugar aos sítios do fogo, onde a inauguração, para quem convidamos a estar presente, será no dia 11 de novembro.
Rádio Earth, informação.
O Hospital Distrital de Santarém foi contemplado com 15 vagas para formação de médicos especialistas em 6 especialidades. O concurso que vai agora decorrer dirige-se a médicos internos que vão iniciar a formação especializada a partir de 1 de janeiro do próximo ano. No Hospital Distrital de Santarém foram disponibilizadas uma vaga em anatomia patológica, ginecologia obstetrícia e ortopedia, 2 vagas em cirurgia geral e pediatria e 8 vagas em medicina interna. Em nota enviada à redação da ERTS, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, sublinha que a formação de especialistas é uma das áreas privilegiadas pelo hospital, acrescentando que os médicos internos, que preencham as vagas agora atribuídas, serão bem-vindos ao HDS. Com a abertura destas vagas, o Hospital Distrital de Santarém reforça assim a sua capacidade assistencial.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurado nesta sexta-feira, na Casa do Campinho, em Santarém, o 42º Festival Nacional de Gastronomia, que decorre até o próximo dia 5 de novembro. A cerimónia oficial de abertura contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, num certame que conta este ano com a presença, uma vez mais, de restaurantes representativos de diversas regiões do país, produtores agroalimentares, regiões vitivinícolas, doçarias, atividades comerciais e artesanato e diversas instituições. Na sessão de abertura do festival, o Presidente do Município de Santarém, Ricardo Gonçalves, deu conta da importância desta realização, que registra este ano a presença de mais de 50 municípios.
São muitos os momentos importantes ao longo destes dias. É um festival, como nós dizemos, que é o pai de todos os festivais de gastronomia que existem. Conseguimos ganhar com isso uma escala que nos leva hoje a sermos mais ousados e termos todos os anos, inovado, tentar ir atrás da modernização, tentar que o futuro tenha um sabor diferente, um sabor da modernidade, mas nunca deixando para trás aquilo que são as nossas tradições. Dizer que temos mais de 50 municípios representados, temos a Associação de Municípios de Índio, que eu só há pouco esqueci de dizer também, é um dos nossos parceiros. Temos alguns momentos que não podemos deixar de ter, banquetes com os nossos chefes. Nós temos, ao longo dos últimos anos, feito uma aposta muito grande naquilo que é o turismo, naquilo que é a gastronomia. Mas nós queremos ir ainda mais além. Temos tido, felizmente, uma ambiência ao nível dos nossos empresários da restauração. Podemos dar um salto qualitativo muito grande, ao nível daquilo que é também os alojamentos locais, e hoje podemos visitar alguns antes deste festival, verificar aquilo que é o investimento que se faz hoje em turismo na nossa região. Estamos dentro de Portugal que o turismo é o nosso petróleo, e nós de alguma maneira temos que olhar para ele com esse olhar, que representa muito dentro daquilo que é a percentagem do nosso produto interno bruto. Mas precisamos que haja outras entidades que possam perceber isso também. Nós, nos nossos centros históricos, ainda queremos ir mais além, mas temos dificuldade para algumas entidades, nomeadamente a DGPC, que nem sempre percebe aquilo que os nossos empresários querem fazer. Temos que ir mais além alguns caminhos e, para isso, deixar aqui este sinal.
Na intervenção que fez o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, começou por destacar o crescimento da atividade turística no país, um crescimento traduzido nos 8 melhores meses de sempre. Nuno Fazenda referiu depois um conjunto de 4 áreas onde é necessário apostar para que a atividade turística possa continuar a crescer.
Temos que continuar a afirmar a gastronomia do nosso país. E para isso há 4 breves prioridades que temos que apostar. Desde logo a valorização do território e dos produtos locais, de que é exemplo aqui o caso deste espaço que o Confagres aqui proporciona com a Praça dos Produtos Locais, a Praça Confagres, porque é a partir dos produtos locais de qualidade que podemos ter também uma boa gastronomia. O segundo domínio diz respeito à restauração e ao comércio. Sim, temos que continuar a apoiar a nossa restauração, porque são montras da nossa gastronomia. Mas também o comércio. O nosso comércio tradicional, o nosso comércio de proximidade. E aqui mesmo em Santarém, o Governo apoiou precisamente um bairro comercial digital com cerca de 1 milhão de euros, precisamente para promover também o comércio de proximidade. E isso é muito importante também para promover aquilo que são os produtos locais. E por isso falamos de valorização dos produtos locais, de apoio à restauração e ao comércio, temos que depois apostar também na formação, na qualificação de quem atende, de quem trabalha no setor da hotelaria e da restauração. Porque esse é também um domínio muito importante. E é por isso mesmo que um dos planos que temos é o apoio de 30 milhões de euros para a valorização das nossas escolas de hotelaria e turismo. Temos que continuar a apostar na formação de recursos humanos no domínio do setor da hotelaria e da restauração. E por fim, a promoção. Nós podemos ter bons produtos locais, bons restaurantes, podemos ter recursos humanos qualificados, mas temos que dar a conhecer aquilo de bom que temos. E é precisamente que faz parte da estratégia de promoção turística, liderada pelo Turismo de Portugal, em articulação com as agências e entidades regionais de turismo, que temos vindo, dia após dia, a afirmar a gastronomia e o turismo de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luísa Henriques, Presidente da Junta de Madalena Bezelga, fez um balanço positivo dos primeiros 2 anos do mandato, ainda que tenha admitido a vontade de fazer mais, só que o orçamento não estica. Em recente entrevista à ERTS, a autarca eleita pelo Partido Socialista, olhem então para algumas das prioridades já concretizadas, desde logo a limpeza da Ribeira da Bezelga, colocando-se desta forma um ponto final nas sucessivas inundações, sempre que chovia com intensidade.
O facto de ter feito a limpeza da Ribeira da Bezelga, que era algo que me preocupava bastante, por causa das inundações que habitualmente aconteciam naquele espaço, em Porto Alache, e que punha ali, colocava as pessoas em perigo, e também no lugar da ponte. Portanto, foi feita uma limpeza da Ribeira. Este ano voltámos a fazer mais alguma intervenção, queremos continuar porque achamos que é importante mantermos a ribeira limpa para que não venha a haver problemas em caso de... Atualmente as chuvas são sempre muito intensas, não é? Temos aqui problemas de chover muito em pouco tempo e haver inundações rápidas e gostaríamos de tentar evitar essa situação. Outras obras que também tínhamos projetado e estão em execução é o caso do muro de suporte de terras no Casal de São Lourenço, que estava a colocar em risco uma via. Portanto, as obras estão a decorrer. Em princípio, mais um mês estão concluídas. A aquisição do edifício ao lado da Junta, que também realizámos o ano passado e que já começámos com algumas obras. Queríamos continuar, gostaríamos que fosse mais rápido, mas não é possível, não é? Porque o orçamento também não permite, porque temos o objetivo de mudar de criar melhores condições no atendimento e até mesmo para os próprios funcionários, bem como alargar os serviços, é o nosso objetivo, o espaço cidadão. Portanto, também estão a decorrer. Fizemos a aquisição de 3 quartos de um terreno, que ainda não conseguimos comprar o outro quarto, ao lado do cemitério de Sem Soldos, que também é uma preocupação porque já está bastante lotado. Portanto, e estamos em negociações para que possamos adquirir a outra parte, não é? Porque o terreno é indiviso e teríamos que o adquirir na totalidade para podermos começar a fazer obra. Depois são as pavimentações normais, não é? Que vão sendo feitas, apesar de termos diminuído, porque a nível de pavimentação, a nível de estradas, as coisas não estavam assim tão más, vamos recuperando as que vão ficando em pior estado, porque também o facto de termos algumas obras a decorrer, que decorreram e outras que estão a decorrer, como é o caso da obra do Largo de Sem Soldos, temos ali algumas estradas envolventes que estão a ficar danificadas fruto do desvio de trânsito, são estradas que não estavam preparadas para, portanto, estavam preparadas para aquele trânsito local e não tão frequente, e tivemos também situação idêntica por causa das obras do subsistema de saneamento do Machel.
União de Tomar recebeu e venceu o Marinhense por 1-0 em jogo da 9ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Foi assim o regresso aos triunfos da equipa de Marco Marques, precisamente diante de um adversário que se assumiu como candidato à subida. Mas, uma vez mais, os navantinos fizeram da sua casa uma autêntica fortaleza, conquistando mais 3 pontos que lhe permitem respirar com maior tranquilidade. Desapontante foi o desempenho do União de Santarém, derrotado em Alverca. Campeonato de Portugal Série C, resultados da 9ª jornada. Fontinhas-Peniche 0-1, Alverca-Benfica-União de Santarém 3-1, Sertanense-Mortágua 4-3, União de Tomar-Marinhense 1-0, Lusitânia dos Açores-Gouveia 0-0, União 1919-Sernas 2-0 e Rápido Peixe-Benfica de Castelo Branco 0-0. Classificação, primeiro União 1919, 13 pontos, segundos Alverca, B, União de Santarém, Lusitânia dos Açores e Sernas com 12 pontos, sextos Sertanense, Rápido Peixe e Peniche com 11, nonos União de Tomar e Marinhense com 10, 11º Benfica de Castelo Branco com 9, 12º Gouveia com 6, 13º Mortágua com 5, 14º Fontainhas com 4 pontos. A próxima jornada vai disputar-se 5 de novembro. União de Tomar recebe em casa o Mortágua.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar está na liderança do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. O detentor da Taça de Portugal somou no último sábado a 5ª vitória consecutiva naquele que é já o melhor arranque da história do clube nabantino na primeira divisão. No teste mais difícil até agora, no campeonato, a equipa de Nuno Lopes não tremeu e triunfou na casa do Hóquei Clube de Braga por 5-3, um terreno sempre difícil, mesmo para as equipas candidatas ao título. A 5ª jornada teve então os seguintes resultados: Benfica-Murches 4-2, Braga-Oliveirense 3-5, Juventude-Pacense-Carvalhos 5-1, Hóquei de Barcelos-Sporting Tomar 3-5, Porto Sporting Portugal 5-3, Famalicense Turquel 9-4 e Valongo Ribadave 6-3. Quanto à classificação, primeiro o Sporting Tomar 15 pontos, segundo o Livrense com 15, terceiro Porto com 12, quarto o Sporting também com 12, quinto o Benfica com 10, sexto Hóquei de Barcelos com 9, Turquel depois em 7º com 3, 8º Juventude Pacense com 6, 9º Valongo também com 6, Murches em 10º lugar com 6, Ribadave em 11º com 3, 12º Famalicense com 3, 13º Braga com 1 e Carvalhos 14º com 0 pontos. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.